então retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a senhora engenheira Patrícia Coutrim, que é a gestora do PDR 2020, e cumprimentar também o senhor secretário técnico da Autoridade da Gestão, o Dr. Rogério Ferreira, que saúdo pela vossa presença na Comissão de Agricultura e Mar hoje para esta audição. Informalmente, perguntei à senhora engenheira se fazia atenção de nos apresentar algum PowerPoint, não é essa a sua ideia. Assim sendo, e de acordo com aquilo que tínhamos consensualizado há minutos atrás, partiríamos de imediato para a primeira ronda de intervenções, dando a primeira intervenção ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que é o requerente desta audição. O Sr. Deputado João Ramos dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar, por em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Sra. Gestora do PDR 2020, a equipa, o Sr. Doutor que a acompanha. Dizer que o PCP apresentou este requerimento porque já ouvimos, não o requerimento do PCP, de outras forças políticas, mas ouvimos as confederações, temos ouvido os membros do Governo sobre matérias de PDR nas audições regimentais que fazem, como também é hábito ouvir entidades de gestão de programas comunitários, entendemos que poderia ser a altura interessante e todos os grupos parlamentares concordaram com isso e é nesse sentido que fazemos esta audição. E por isso a primeira pergunta ia no sentido de perceber como está o processo da constituição da equipa, como é que as coisas estão a funcionar em termos de organização e de procedimento, se está tudo montado e em condições de pleno funcionamento. Perguntava-lhe depois também, porque o processo da constituição da estrutura do PDR 2020 foi um bocadinho diferente dos outros programas comunitários, nomeadamente porque houve uma comissão operacional de instalação, de que a senhora engenheira também foi responsável, perceber quais foram as atividades desenvolvidas por esta comissão, quem foi a equipa, porque o despacho de constituição da equipa nomeava a senhora engenheira e falava em adjuntos, mas depois que não havia referência, e se há uma continuidade dessa equipa agora para a gestão do PDR, e se esta comissão já foi extinta ou se de certo modo ela ainda está em funcionamento. Depois uma outra questão tinha a ver com o facto de a senhora engenheira e a sua equipa está a tratar ao mesmo tempo da implementação do PDR 2020, do encerramento do PRODER e da transição. Da transição entre quadros. Entretanto, abriram um conjunto de concursos e era perceber até que ponto é que foi avaliada a capacidade da administração de dar resposta para esta multiplicidade de tarefas. Porque, segundo a informação que chega e que não foi desmentida pelo Ministério, por exemplo, em termos de PRODER, há aquilo que as referências que temos é que há 260 milhões de despesa que foi realizada e que é preciso analisar e que não tem havido a capacidade de analisar, tem feito com que se acumulassem estes valores. E por isso perceber até que ponto é que foi avaliada, como disse, essa capacidade de resposta da administração. Depois, em termos do processo do regime de transição, se já é possível indicar-nos quantas candidaturas é que ficaram por analisar e quantas é que transitaram para o PDR daquelas que tinham sido submetidas ainda no âmbito do PRODER. Uma das preocupações que também temos é que, ao que julgamos saber, os formulários para as candidaturas no âmbito do PDR 2020 só agora é que estão a chegar às direções regionais de agricultura. Entretanto, os procedimentos, os concursos já tinham aberto há algum tempo. Por isso, confirmar se isto é verdade, se os formulários só estão a chegar agora, se houve atraso efetivamente na distribuição dos formulários e se isso é verdade, se não estavam preparadas as condições, qual foi a intenção de abrir precocemente as candidaturas, não tanto tudo preparado. Se nos puder falar também no número de candidaturas já entradas, são sempre... Eu sei que as perguntas são, e é a primeira vez que cá está e parece... Mas, entretanto, depois está a ter a oportunidade de responder a todos os grupos parlamentares e algumas coisas que vão... não é de modo nenhum a tentativa de inundar de perguntas que depois não possa ter respostas, porque a ideia é ter respostas. Relativamente aos cronogramas de abertura de concurso, está tudo a ser cumprido ou há alguns constrangimentos relativamente a esta matéria? Outra preocupação, e estou quase a esgotar o tempo, por isso, para a vossa alegria, as candidaturas dos jovens agricultores. Este é um problema que também tem sido levantado, é que foi anunciado que haveria, acho que eram cerca de 1.500 candidaturas ao novo PDR, mas havia candidaturas ainda de análise do PRODER que seriam à volta de 1.600. Pronto, há de me confirmar esses números, mas se forem contabilizados os números, temos aqui um processo de inflação relativamente às candidaturas que efetivamente se processam. Há depois a preocupação de que as normas, os critérios são diferentes e por isso há pessoas que apresentaram candidaturas, desde a altura que apresentaram as candidaturas começaram a fazer investimento, mas agora os critérios do PDR são diferentes do que eles querem o PRODER, nomeadamente os valores de investimento. E isso, como é que isso é gerido, como é que fazem para compatibilizar? Poderá ter que, não sei se sim se não, que as pessoas voltarem a apresentar candidaturas tendo em conta que os regulamentos são diferentes. E por isso era importante esclarecimento relativamente a esta matéria e, mesmo para terminar, ainda no âmbito dos jovens agricultores, neste processo de transição, quantos é que ficaram de fora? Relativamente àquilo que eram as candidaturas que estavam submetidas no âmbito do PDR, tendo em conta que, por exemplo, duplicou, ou quase duplicou o investimento mínimo e reduziu aquilo que era a comparticipação relativamente aos investimentos, estas alterações, quantos deixam de fora neste processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Engenheira vai poder responder com um tempo equivalente. A metodologia é de pergunta-resposta, intervenção de cada grupo parlamentar com a resposta da parte da Sra. Engenheira. Faz favor para responder, dispõe de 5 minutos.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu vou tentar responder a tudo, não é muito fácil, porque aquilo que me está a pedir é, no fundo, um ponto de situação desde que eu assumi funções na COI. Portanto, a COI foi criada a 9 de junho de 2014, com quatro intenções, quatro grandes objetivos. Portanto, garantir o início do trabalho do desenvolvimento do sistema de informação do PDR 2020, trabalhar na transição dos recursos humanos da AG Proder para uma transição futura para a Autoridade de Gestão do PDR 2020, garantir a acreditação do sistema de informação e garantir o arranque do PDR atempadamente. Todas estas quatro tarefas, digamos assim, foram operacionalizadas em articulação estreita com a AGPDR, com o IFAP e com o Gabinete de Planeamento. E eram estas as funções da COI e foi isso que foi feito. A partir do momento em que entrei, começámos os trabalhos, começámos as reuniões e começámos a trabalhar, nomeadamente, na elaboração dos cadernos de encargo para o desenvolvimento do sistema de informação. Os sistemas de informação, como saberão, é uma ferramenta fundamental para a gestão de um programa comunitário, como é evidente, e, portanto, era um ponto importantíssimo a assegurar de forma a conseguirmos arrancar atempadamente. A 7 de julho... Eu fui nomeada gestora da Autoridade de Gestão do PRODER, acumulando aí as funções com a COI. Do PRODER e do Programa da Rede Rural Nacional, que, como sabem, foi englobado, digamos assim, na Autoridade de Gestão do PRODER. Portanto, e, obviamente, quando assumi as funções no PRODER, quando me puseram esse desafio, obviamente que era importante, é importante perceber e avaliar a extensão desse desafio, não é? E aquilo que tinha pela frente, o trabalho que tinha pela frente. E aí identifiquei três grandes linhas, digamos assim. Primeiro que tudo, encerrar o PRODER, garantir que o PRODER mantinha os níveis de boa execução financeira e, por outro lado, também garantir o encerramento dos pedidos de apoio, porque podemos encerrar um programa financeiramente, mas temos que encerrar também os projetos. E isso era outro ponto fundamental. Quando eu peguei no PRODER, quando entrei no PRODER, o PRODER tinha uma taxa de execução de 85%, tinha 17.600 pedidos de apoio encerrados, com uma taxa de encerramento de cerca de 50%, em termos de encerramento físico, digamos assim. Neste momento estamos com uma taxa de execução de 98%, este é um dado fresco, digamos assim, de ontem, ao final do dia, com as validações do final do dia de ontem, 98%, e temos cerca de 25 mil projetos encerrados. Portanto, e aí era um ponto importante garantir esta boa execução do PRODER e encerrá-lo cumprindo os objetivos que me foram postos na altura, que era garantir 92% de execução no final de 2014 e encerrar o PRODER até ao verão de 2015. Atingimos no final do ano 93% de execução e vamos encerrar o PRODER até ao verão. Tinha depois outro desafio, que era a Rede Rural Nacional, de assegurar o encerramento do programa da Rede Rural Nacional. O programa da rede estava com 88% de execução, estamos neste momento com 94%. O programa da rede é um programa que não tem um overbooking muito excessivo, portanto temos que garantir que os projetos que temos submetidos são executados a 100%, para garantirmos que não devolvemos verbas a Bruxelas. É um programa que também estamos a contar encerrado até ao verão. E depois tínhamos a questão da transição, que efetivamente, como o Sr. Deputado disse muito bem, é uma questão nova na transição entre quadros comunitários e que efetivamente teria que ser devidamente analisada, e foi isso também que fizemos quando começámos na Autoridade de Gestão do PRODER. E a transição tinha 10.300 projetos submetidos, efetivamente, no valor de 1,4 mil milhões de euros, dos quais, à data, 1.600 estavam analisados. Tínhamos, portanto, para analisar 8.700 projetos. Sendo que estes projetos tinham todos que ser analisados, conforme diz o Regulamento da Transição, número 1.310, tinham todos que ser analisados até 31 de dezembro de 2014, sob pena de não terem elegibilidade. Pronto. E essa não elegibilidade devia-se, portanto, regulamento comunitário, que nós tínhamos que cumprir, e, portanto, nós tínhamos 8.700 projetos para analisar, e, como imagina, tínhamos que traçar vários cenários, e aquele que nós escolhemos e pelo qual nós optámos e que considerámos que era o mais equilibrado é, obviamente, analisar todos os projetos que não tinham elegibilidade no PDR. E esses projetos que não tinham elegibilidade no PDR podiam não ter elegibilidade por dois motivos. Ou porque tinham sido submetidos com retroatividade de despesa, e aí estamos a falar dos projetos que foram submetidos entre fevereiro e dezembro de 2013, quando o PRODER já não tinha dotação financeira e foi criado um overbooking técnico, e muitíssimo bem, que portanto foram submetidas candidaturas em que os promotores foram avisados que as suas candidaturas seriam repescadas se houvesse dotação financeira para tal. Aconteceu com o regime de transição, portanto quando o regime de transição foi aprovado foi possível repescar essas candidaturas e começou-se a análise. E portanto começou-se o regime de transição com um passivo de 5 mil candidaturas que eram as que já estavam submetidas no PRODER sem dotação. E portanto, obviamente, quando pegámos foi traçar isso, portanto tínhamos que obrigatoriamente analisar todos os projetos que tinham retroatividade de despesa, que o PDR não permite, e esses portanto não eram possíveis de transitar, e tínhamos que analisar todos os projetos de medidas que não tinham equivalência direta nas medidas do PDR. E estas foram as duas prioridades definidas e foram esses projetos que foram todos analisados. Portanto, e respondendo também à questão que o Sr. Deputado coloca, quantos jovens é que ficam de fora? Nenhum. Todos os jovens que tinham um investimento inferior a 55 mil euros foram analisados até 31 de dezembro e têm os seus projetos analisados e prontos para execução. E, portanto, foram garantidas as elegibilidades possíveis. Todos os projetos que não estavam analisados, passíveis de transitar para o PDR, tínhamos duas hipóteses: ou não os transitávamos e eles caíam e o promotor teria que submeter novo projeto e aí perdia a elegibilidade da despesa, não era o objetivo. O objetivo da transição é efetivamente garantir que se mantém o investimento e que o setor tenha a possibilidade de continuar a executar o seu investimento e, portanto, se nós não estivéssemos transitados, essa elegibilidade perdia-se. E, portanto, ou então transitá-los fazendo a sua adaptação para as regras PDR. Pronto, esse processo está a decorrer agora, como saberá, não é? Portanto, as candidaturas são todas transitadas, vamos transitar cerca de 5.400 candidaturas e, sendo que o projeto transita efetivamente o sistema de informação do PRODER para o sistema de informação do PDR 2020, aquilo que o promotor terá que fazer é fazer o seu registro no balcão do beneficiário e fazer uma pequena adaptação, porque efetivamente em termos de monitorização, em termos de indicadores e de reporte à Comissão Europeia, o PDR tem algumas diferenças face ao PRODER e, como imagina, temos obrigatoriamente que dar resposta a essas exigências. Já ultrapassei muito o meu tempo. Peço desculpa.
Muito bem, creio até pelo interesse da matéria que se justificou esta ultrapassagem do tempo. Sr. Deputado, eu tenho aqui um requerimento do Sr. Deputado do Manuel Fialho Isaac, ele tem que sair para uma outra comissão e pede-nos se pode intervir desde já, alterando aqui ligeiramente a ordem das intervenções. Não havendo inconveniente, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados por cederem a este meu pedido. Cumprimentar a Sra. Gestora do PRODER e o Sr. Técnico, tanto da Autoridade de Gestão, Dr. Rogério Ferreira e a Dra. Engenheira Patrícia Contrim. Bom, a vinda da Sra. Gestora a esta comissão é importante para percebermos como é que está a decorrer e como é que está a decorrer não só o PDR, como a transição. Sabíamos que não era um trabalho fácil, mas sabíamos que era um trabalho benéfico para os agricultores e para a agricultura não haver aqui nenhuma paragem entre um e outro. E sabíamos da dificuldade que iam ter e do trabalho que iam ter. E já vimos aqui, pelas palavras que disse, que esse trabalho foi feito. Esse trabalho foi feito. Houve alterações, é verdade, mas ninguém ficou prejudicado por isso. E isso é que era o importante. Perceber aqui, na questão dos jovens agricultores, principalmente, muita gente falava, que os jovens poderiam ser prejudicados por causa desta transição. Já explicou aqui que não foi. Os projetos que tinham que ser revistos até essa data para não terem problemas que foram revistos, os que passaram não têm problema, serão analisados agora. Evidentemente que houve algumas alterações nos jovens agricultores, alterações essas que eu estou totalmente de acordo com elas, já o disse aqui a razão porque é que estou de acordo, porque finalmente, portanto, acho que vão ficar na agricultura aqueles que são agricultores e querem fazer uma carreira na agricultura. Não vão ficar na agricultura aqueles que vêm para receber um prémio e ao fim de 4 anos vão-se embora. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós precisamos, portanto, essas alterações, já tive a oportunidade de o dizer, aqui e de repito que é bom para a agricultura e para os jovens agricultores que realmente querem ser agricultores essa mudança. Dizendo isto, da mudança do PRODER para o PDR, disse aqui também que houve algumas alterações, portanto, e há umas alterações até nos projetos que já estavam que têm que ser mudados alguma coisa no novo papel que se lhe há de ser entregue. Mas isso foi-lhe transmitido não só com certeza às confederações como aos interessados e portanto penso que aí houve toda a informação, não houve problema da parte dos jovens agricultores, era a pergunta ou reclamações de dificuldade no preenchimento desse papel ou pôr em causa os seus projetos, era a minha primeira pergunta em relação a isso. A outra pergunta era tentar saber aqui quantos projetos passaram do PRODER para o PDR e em que áreas é que houve mais projetos. Se na área agrícola, dos jovens agricultores, da floresta, para nós termos aqui a percepção como é que estão as pessoas a recorrer e a que tipo de agricultura ou floresta estão a recorrer. Em relação também às datas, por causa desta questão do greening, que muito se foi falado, porque nós fomos dos primeiros realmente a fazer o trabalho de casa, mas houve outros pedidos que não fizeram, e esta questão do greening, como havia aqui uma indefinição, pensou-se em mudar a data para as candidaturas, principalmente no primeiro pilar, que iam até 15 de maio e parece que eram ser alteradas, falaram depois no fim de maio e até falaram até o dia 15 de junho. Se me sabia dizer aqui o calendário, como é que está definido, se foram ou não alteradas as datas, que isto é importante para as pessoas perceberem, porque houve muita gente um bocado confusa com esta questão do greening e das sementeiras que tinham que fazer ou que não tinham que fazer, e aquilo que nós nos apercebemos, pelo menos que eu me apercebi, é que havia haver aqui um prazo maior para as candidaturas. Portanto, perguntar se há ou não, ou se o prazo termina mesmo em 15 de maio, para nós percebermos isto. Não, e, senhora Engenheira Patrícia Contrim, eu penso que nós estamos aqui mais para ouvir como é que está a decorrer, porque as perguntas estão todas na mesma direção, não podemos inventar aqui nada, e para ficarmos cansados e descansarmos, não só ficarmos cansados nós, também para sabermos e dizermos lá fora como é que as coisas estão a correr e as dificuldades que há ou não há para os agricultores que estão a fazer as suas candidaturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora engenheira, para poder responder, dispõe do mesmo tempo, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Portanto, e começando, se calhar, continuando na transição e continuando, se calhar, na transição até mesmo entre autoridades de gestão, em novembro foi formada a Autoridade de Gestão do PDR 2020, portanto, abarcando, digamos assim, ou extinguindo a Autoridade de Gestão do PRODER e extinguindo também aqui a COE, respondendo a uma das questões que o Sr. Deputado aqui também me colocou há pouco. Esta autoridade de gestão do PDR e uma das questões acordadas entre mim e a tutela também foi a transição completa da equipa. Portanto, a equipa da autoridade de gestão do PRODER transitou para a autoridade de gestão do PDR, garantindo assim uma continuidade técnica. Portanto, o conhecimento técnico ficou todo na autoridade de gestão. Não fizemos alterações, fizemos obviamente pequenos ajustes, porque efetivamente estamos a gerir agora 3 programas e, portanto, obviamente que tínhamos que fazer aqui alguns ajustes à equipa inicial, como é evidente, mas ajustes lá dentro. Não foram ajustes de novas pessoas, mudou única e exclusivamente a equipa de gestão. Aliás, mudou só em novembro. Os gestores adjuntos da anterior gestão ficaram até ao final de outubro, garantindo também assim uma continuidade e uma passagem de pasta gradual. Respondendo à questão da parte mais técnica que o Sr. Deputado me perguntou, da dificuldade de submissão de candidaturas, das adaptações, quantas candidaturas temos, eu posso lhe dizer que neste momento temos uma taxa de sucesso de 99% na adaptação das candidaturas. Portanto, a adaptação das candidaturas ocorre em 2 fases, digamos assim. Primeiro, o beneficiário tem que fazer o seu registro obrigatório neste sistema de informação, que efetivamente é completamente diferente do PRODER, e diferente aquilo. Os nossos grandes objetivos, portanto, era garantir uma facilidade de acesso aos promotores, sem transformar radicalmente a imagem que já conheciam e a forma de trabalhar que já conheciam, e garantir, acima de tudo, uma completa e total segurança na recolha de dados que precisamos de fazer para reportar à comissão, e também um ponto que para nós era fundamental, que era a interoperabilidade entre sistemas de informação de serviços. Portanto, nós temos uma interoperabilidade com o sistema de informação do organismo pagador, do IFAP, que consideramos importantíssima, e que está completamente implementada, e portanto estamos com um feedback muito positivo das pessoas, toda a gente que tem tido acesso ao nosso sistema de informação. Falando um bocadinho de números e de candidaturas transitadas, nós temos efetivamente no investimento, nas medidas de investimento puras e duras, o grosso das candidaturas transitadas. Temos, quer em termos de investimento na exploração agrícola, quer em termos de pequeno investimento, temos cerca de 1.500 candidaturas. Temos cerca de 1.300 candidaturas de jovens agricultores, temos cerca de 1.200, talvez, de florestas, de projetos florestais, não, peço desculpa, aqui são um bocadinho mais, 1.400 de projetos florestais, de medidas florestais, e depois temos as medidas dos investimentos não produtivos, que são as de recuperação dos muros do Douro Vinheteiro, que também temos aqui cerca de 350, e este é o grosso das medidas e da tipologia de medidas que temos a transitar para o PDR 2020.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Por uma questão de equidade, creio que posso dar agora a palavra ao Governador do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas, para equilibrar aqui também a intervenção da maioria com os restantes partidos, se assim o desejarem. Não vejo nenhum inconveniente para esse efeito. Faz favor.
Agora, qual era a razão? Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Engenheira Patrícia Cotrim e o Dr. Rogério Ferreira. E, naturalmente, nós gostávamos de perceber melhor algumas questões relacionadas com o processo de transição e o próximo PDR 2020. E gostaria que esta coisa do fim do PRODER ser até ao verão. Temos uma data precisa para poder trabalhar, ou o verão é até setembro? Portanto, qual é a data precisa? Porque tenho ideia que há uma data mais ou menos acertada no sentido da análise das novas candidaturas a partir de 1 de junho deste ano. Não sei se me confirma ou não. Se não me confirma, eu gostaria que me dissesse então quando é que vai haver o início da análise das novas candidaturas, portanto, regras novas, dinheiro novo. Em segundo lugar, gostava que me confirmasse relativamente ao passado o que é que foi aprovado até dezembro de 2014 de candidaturas entradas a partir de março de 2014. Isto é, quantas candidaturas aprovou depois de entradas de março de 2014 até dezembro de 2014, se tem uma ideia de quantas foram aprovadas. Porque a informação que temos, e gostaria também que confirmasse, é que há 1.300 candidaturas de jovens agricultores que não foram aprovadas, que entraram depois de 1 de março até finais de junho, na altura em que foi suspenso o período de transição, e que essas candidaturas não foram aprovadas. São 1.300 candidaturas que não foram aprovadas. Eu gostava que me confirmasse se é sim ou não. Apenas o sim ou não. E que entraram também, nessa altura, 978 candidaturas florestais até junho, e depois houve a abertura de um período de candidaturas em novembro, em que entraram cerca de 1.000, e que também não foram aprovadas. Eu gostava que me confirmasse se foram ou não aprovadas. Portanto, era uma pergunta muito concreta. Se foram ou não aprovadas essas candidaturas. Se não foram aprovadas, vão ser agora aprovadas com regras novas, dinheiro novo. Isto é, vão ser aprovadas no âmbito do PDR 2020. Num período de transição, é verdade, mas um período de transição diferente do anterior, isto é, das candidaturas entradas até finais de fevereiro, e que tiveram regras velhas com dinheiro novo, que foram as candidaturas aprovadas até dezembro de 2014. Eu gostava de saber se foi assim ou não foi assim. Depois, gostava de saber, nós temos vindo a acompanhar aquilo que é a abertura das operações do novo PDR 2020. Existe um cronograma desse PDR 2020 e a informação que está disponível no site e aquilo que temos conhecimento não corresponde exatamente àquilo que tem sido a abertura, julgo que não. Neste momento nós temos 22 das 62 operações abertas e um atraso de cerca de um mês no geral das coisas. Também gostava que me confirmasse que é assim ou não, portanto, para podermos... Porque isto tem a ver com uma outra questão, que era, eu gostava de saber qual é a sua estimativa. Em dezembro de 2015, de qual é a execução das novas medidas, isto é, daquilo que vai se iniciar a partir do tal verão, que eu ainda não sei dir-me-á exatamente quando é que é, do que é que estará em execução, não é do que estará em análise, é do que é que estará em execução, das medidas, quantas operações tem a ideia que estarão em execução a partir dessa altura. Deu-me a ideia que o sistema de informação está a funcionar em pleno. Eu gostava de saber se está já a funcionar em pleno o novo sistema de informação do PDR 2020 ou se ainda será necessário fazer mais algumas adaptações. Quando é que vai ser feita a formação dos técnicos para o novo PDR 2020, já que julgo saber, não há ainda formação feita dos técnicos das direções regionais relativamente ao PDR 2020. Gostava de saber quando é que vão iniciar essa formação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora Gera, para poder responder, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Relativamente à execução do PRODER e relativamente ao verão, não é no fim do verão, ok? Não é no fim do verão, será pela nossa estimativa final do primeiro semestre, início do segundo. Relativamente à análise de novas candidaturas, estamos a começá-las e aqui aproveito também para responder à última questão da formação dos técnicos das direções regionais. Essa formação está a decorrer neste momento. Já fizemos 4 regiões, falta-nos fazer apenas uma, portanto estamos a dar formação no modelo de análise do PDR 2020 e estamos a começar a analisar as candidaturas a esta fase. Relativamente ao sistema de informação estar a funcionar em pleno, o sistema de informação está a funcionar em pleno, o sistema de informação é constituído, digamos assim, por várias componentes, digamos assim. Temos a parte do formulário e essa está completamente concluída, que é a parte a que os promotores têm acesso, e o formulário base, digamos assim, está concluído, e à medida que vão sendo abertas as medidas, obviamente que há ligeiras adaptações, porque as medidas não são todas iguais, mas o formulário está perfeitamente concluído, assim como o registro, que é o balcão do beneficiário, esses modelos estão concluídos. A parte da distribuição para a análise do circuito de validação, a parte do controle de qualidade, tudo isso está construído, e o modelo de análise, que é o modelo a que, portanto, o background do PDR 2020 tem acesso, o nosso secretariado técnico e as direções regionais, que são um ponto fundamental na execução dos programas de desenvolvimento rural, são peças estruturais absolutamente indispensáveis. Essa parte do modelo de análise também está construída, sendo obviamente, tal como os formulários, que tem que sofrer adaptações de acordo com a medida que está a ser analisada. Portanto, tudo isso são adaptações que vamos construindo à medida que começamos a análise das candidaturas de diversas medidas, mas portanto o sistema de informação está completo, digamos assim. Relativamente à transição dos projetos, foram aprovados, não foram aprovados, portanto eu penso aqui que a data que o Sr. Deputado se refere é a data de 19 de Fevereiro, e essa data efetivamente é um marco, porque todos os pedidos de apoio que entraram até essa data permitiam a retroatividade da despesa, e portanto um pedido que era submetido em 2013 poderia ter despesa executada em 2011, imaginemos, suponhamos, e efetivamente a todos os projetos submetidos a partir dessa data de 19 de Fevereiro não permitiam a retroatividade da despesa, e por isso essa data foi um marco para nós, porque efetivamente todos os projetos que tinham retroatividade não eram elegíveis no PDR, porque por regulamento comunitário, o PDR 2020 não permite a retroatividade da despesa. A despesa só é elegível a partir do momento da data da submissão da candidatura. E essa, efetivamente, é uma grande diferença relativamente ao quadro comunitário anterior. E, portanto, era fundamental que nós garantíssemos isso. E, portanto, efetivamente, há 1.300 jovens que não foram analisados, que são estes que eu já referi que transitam, que são os que transitam para o PDR e que foram efetivamente submetidos entre março e junho de 2014. Pronto. E esses jovens são possíveis de transitar porquê? São possíveis de transitar exatamente porque, quando foram submetidos, a despesa já só era elegível a partir da data da submissão, é a despesa realizada em 2014 e, portanto, era possível transitá-los, e foi isso que fizemos, porque não foi possível analisá-los. Os das florestas que refere, exatamente a mesma situação, não é? Portanto, todos os que foram submetidos até 19 de março e que nós não tínhamos forma de garantir a elegibilidade da despesa pela sua retroatividade, foram analisados. Todos aqueles que foram submetidos depois e que só tinham a despesa considerada elegível após a submissão e que não foi possível analisá-los antes, foram transitados. Relativamente ao cronograma, portanto, o cronograma, também como saberão, também é uma novidade, digamos assim, deste quadro comunitário, não é? Este novo quadro, e que nos exige, e que nós efetivamente publicámos. O cronograma tem, se consultarem, uma barra indicativa de quando abrem as candidaturas, sendo que, obviamente, que é uma estimativa dentro dessa barra, não é? E obviamente que é a nossa intenção cumpri-lo sempre e sempre possível, como é evidente, e estamos a cumprir. Obviamente que temos algumas medidas que, por motivos, por matérias de auxílio de Estado, as portarias têm que ir à Comissão Europeia, têm 10 dias de espera e, portanto, pode haver aqui algum compasso. Agora, efetivamente, quando se olha para o cronograma, que é dita inovação, digamos assim, deve olhar-se para o período que falamos, não é? Não à data. Relativamente a uma estimativa de execução do PDR 2020 em termos de abertura de medidas, é a nossa estimativa abrir as medidas todas até ao final de 2015 e, portanto, ter então aí um quadro pleno de oferta ao setor, que é aquilo que o setor nos pede. No fundo, é um setor altamente dinâmico, completamente motivado, e penso que mais que merece esta obrigação, é a nossa obrigação.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Engenheira, é um gosto tê-lo aqui, Sr. Doutor. As perguntas gerais já foram feitas. Em todo caso, eu acho que é importante mencionar e reconhecer as dúvidas que existiam inicialmente quando houve esta transição não de programas, mas transição de equipa, nomeadamente da gestora, estão dissipadas, porque efetivamente o cumprimento das metas que foram traçadas é uma realidade. Aliás, foram superadas 25 mil candidaturas, projetos fechados, uma percentagem superior ao que foi definido no final de 2014. E, portanto, objetivamente, numa tarefa difícil, aliás, em mais de 10 mil candidaturas, num esforço inegável que foi feito pela equipa e certamente por todos os técnicos, para que pudessem analisar estas 5 mil candidaturas, seguramente, e que não transitassem as menos possíveis, e dando esta definição de prioridade por causa da questão da retroatividade. Portanto, isso parece-me muito importante salientar, para permitir, efetivamente, que exista a garantia por parte dos agricultores que os seus projetos não serão não só prejudicados, mas existe esta continuidade no investimento, que é uma definição de prioridade por parte do Governo. Governo, a promoção do investimento, o reforço da organização de produtores, o apoio à inovação, isto é tudo muito importante. Senhor Engenheiro, eu gostava de colocar algumas questões que são questões certamente mais parcelares, mas que me parecem importantes. Nós ouvimos aqui as organizações, as confederações, nomeadamente, e existe uma aposta clara no reforço das organizações de produtores, ou seja, na necessidade de incentivar os agricultores a se organizarem. Mas também foi dito, e isso temos assistido também no terreno, a questão dos valores mínimos de produção. Ou seja, tem havido algumas críticas, precisamente, enfim, percebe-se a filosofia de dar escala e dar músculo, efetivamente, às organizações produtoras, mas tem existido algumas dificuldades de alguns agricultores, precisamente por causa dos valores mínimos. Essa questão já foi colocada também à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, e de facto houve aqui, pelo menos, a abertura para alguma flexibilidade, e portanto eu gostaria de saber, Sr. Engenheiro, relativamente à vossa experiência em concreto, se têm deparado também com esta dificuldade, se essa é uma matéria que vos chega. Depois, a questão dos jovens agricultores. Também houve alguma crítica relativamente aos valores mínimos, nomeadamente, eu recordo, o Partido Socialista fazia essa crítica. Eu gostava de perceber, enfim, que essa medida e esse valor está muito associado ao investimento, quando no passado não era bem assim, portanto agora cuida-se de saber se o investimento é mesmo realizado, mas gostava de perceber se foi consensualizado e se de facto este é uma... Tem existido também polémica relativamente a esta matéria, porque nos parece, apesar de o envelope ser o mesmo, estando associado ao investimento, parece-nos, no nosso ponto de vista, que é uma medida correta. Depois, Sra. Engenheira, a questão dos cursos de jovens agricultores, ou seja, mais flexibilização, mais sellers e também com menos formandos. E, portanto, seria muito importante que isto fosse conseguido, fazer o ponto da situação também relativamente a esta a possibilidade dos cursos poderem ter estas características. Para terminar, senhora engenheira, eu gostaria de lhe perguntar relativamente à questão do greening. A questão do greening tem sido muito discutida, foi discutida com o Sr. Ministro, foi discutida com o Comissário Europeu. Enfim, não foi um problema de Portugal, claramente, é um problema da Europa, porque, de facto, todos os países. Sabemos que existe, neste momento, alguma flexibilidade. O Comissário Europeu não garantiu, porque tem que se cumprir o greening, mas, do ponto de vista da penalidade, admitiu isso. Sabemos que, em França, já houve um precedente que foi criado, relativamente, nomeadamente, às culturas de inverno. Eu gostaria de saber se, relativamente ao futuro, porque... Este ano, o problema coloca-se este ano, no futuro não temos esse problema. Gostaria de saber a sua opinião relativamente a isso. E depois, a boa notícia da semana passada, com a vinda do Sr. Comissário Europeu, que tem que ver com a linha de crédito do bem. Ou seja, isso vai requerer certamente uma adaptação do PDR, e eu gostaria de saber, enfim, é uma linha importante, de facto vai ajudar, são 400 milhões de euros, salvo erro, que vão ajudar os agricultores, e gostaria de perceber essa adaptação, se requer de facto muito trabalho, se é relativamente simples, para que seja implementada o mais depressa possível. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Patrícia Coutinho, para poder responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões, e vou tentar responder a todas. Bem, relativamente às confederações, obviamente que nós também reunimos com eles, obviamente, temos uma relação próxima e de grande abertura. Isso já existia no passado e com certeza que é a nossa intenção que continue a existir. E, portanto, obviamente que temos discutido com eles vários temas, nomeadamente o tema que fere da organização da produção. Obviamente é um tema sensível e que levanta muitas questões, exatamente até porque temos agora suspenso o regime de reconhecimento das OPs. E, efetivamente, a questão da organização da produção é uma questão, obviamente, muito importante em Portugal, para Portugal, fundamental. Nós podemos ter uma produção com ótima qualidade, enfim, a cumprir todos os requisitos normativos em termos de segurança alimentar, mas efetivamente se não tivermos um canal de escoamento e se não concentrarmos a nossa oferta, temos o trabalho um pouquinho mais complicado. Portanto, a forma que e esta organização da produção e esta transversalidade nas medidas do PDR é uma realidade. Temos a organização de produção presente de duas formas. Ela funciona, em alguns casos, como critério de seleção das medidas e dos projetos, peço desculpa, e, noutros casos, também como majoração ao apoio. A questão da seleção, obviamente, é uma questão que nós confirmamos à partida. A questão da majoração do apoio, efetivamente, por considerarmos que é um tema que está, que vai sofrer algumas modificações para a adaptação aos mercados, nós vamos confirmá-la à data do último pedido de pagamento e, portanto, permitimos, dando assim mais tempo ao produtor de estabilizar a sua produção, conhecer bem a sua realidade, a sua matéria-prima, digamos, o seu produto final, e, portanto, só quando apresentar o último pedido de pagamento é que tem que se fazer parte, efetivamente, de uma organização da produção. Relativamente aos jovens agricultores e relativamente ao investimento mínimo e a toda essa situação, efetivamente esta medida de jovens agricultores é um pouco diferente da medida de jovens no PRODER. Foi uma negociação dura com a Comissão Europeia. Aquilo que, obviamente, agora é muito questionado de haver um investimento mínimo de 55 mil euros. É uma realidade. Aquilo que podemos afirmar é que a média do projeto dos jovens, a média do investimento, foi de 125 mil euros por projeto, portanto estamos aqui a falar de menos de metade, não é? Sendo que estes 55 mil euros não têm obrigatoriamente que estar associados a um projeto de investimento apoiado pelo PDR, portanto entram aqui para contabilizar para estes 55 mil euros num plano empresarial que tem que ser apresentado, pode entrar a compra de terra, a compra de animais, inclusive a instalação de vinha, que eram situações que não estavam abrangidas no PRODER. Relativamente aos cursos e à formação dos jovens, por ser um tema também sensível, digamos assim, na data de hoje, o que é obrigatório é um curso base de 50 horas e depois ou é feita e tem 12 meses para executar esta formação base, este curso base, e depois ou é feita uma formação complementar ou o jovem pode recorrer ao Serviço de Aconselhamento Agrícola até 24 meses para o fazer. E, portanto, aí já é uma hipótese, é uma opção que o jovem terá que tomar de acordo com as suas realidades. Relativamente ao greening, e respondendo também à questão que o Sr. Deputado me colocou há pouco, sobre a extensão da data do 15 de maio. Portanto, estamos a falar de primeiro pilar e eu confesso que não estou assim tão à vontade porque o meu tema é o segundo pilar, como sabem. Mas, obviamente que isso o IFAP analisará, mas obviamente que um prolongamento de prazo deste 15 de maio para uma data posterior vai obviamente ter implicações nas datas de controlo. Tendo implicações nas datas de controlo, pode ter implicações nas datas de pagamento e, portanto, aí será uma análise custo-benefício que terá que ser feita e, obviamente, a decisão será devidamente ponderada. Relativamente à linha de crédito anunciada, pois efetivamente é uma ótima notícia, não é? Estamos na fase de analisar e de, obviamente, reunir e encontrar a forma mais eficiente, mais rápida e mais proveitosa de garantir a sua operacionalização em tempo útil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Srs. Deputados, está concluída a primeira ronda desta audição. Pergunto aos senhores deputados se vêem interesse na efetivação de uma segunda ronda. Quem se inscreve, por favor? PCP, Partido Socialista. Muito bem. Assim sendo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Ramos. Vamos para a segunda ronda. A primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Ramos, faz favor. 3 minutos nesta ronda.
Senhor, muito bem. Muito obrigado. Senhora Engenheira, só para confirmar, disse-nos que no dia 7 de junho de 2014 começou a acumular funções com a autoridade de gestão do PDR, foi isso? 7 de junho de 2014. 7 de julho. Ah, ok, muito bem. Não tem, tem a ver só com a necessidade de, depois de, do confronto político, não tem a ver aqui com a nossa audição, mas com a senhora ministra, é que precisamente o Ministério nos respondeu no dia 7 de julho a dizer, quando nós perguntámos, a coordenadora da COI será a nova gestora do PDR 2020? E respondeu o Ministério, a designação do novo gestor ocorrerá a quando da constituição da respectiva autoridade de gestão, precisamente no mesmo dia em que o Ministério, pelo menos, ainda não sabia de manhã. E depois... Ah, de novembro, pronto. Então, muito bem. Outras questões, aliás, na sequência do que disse, foi, disse-nos que nenhuma candidatura ficará de fora. Era só, estava-se a referir só às candidaturas dos jovens agricultores ou a todas, gostava de especificar-se. Depois disse-nos que foram analisadas as candidaturas até 55 mil euros de investimento dos jovens agricultores, mas há outras que ficaram de fora, disse, porque, por caberem nos, que não foram analisadas porque cabem nas regras do PDR. Contudo, há aqui uma alteração. Quando as candidaturas foram apresentadas, os investidores esperavam uma comparticipação a 100% no investimento e montaram o seu projeto e, eventualmente, já iniciaram algum investimento, porque a partir da altura que apresentou a candidatura podem começar a fazer investimento na perspectiva do financiamento, da comparticipação a 100%, e ela agora é reduzida. Por isso, isto poderá ou não ter implicações, se já tem conhecimento delas, gostava que nos dissessem. Relativamente aos jovens agricultores, perceber se no âmbito do PDR está previsto algum mecanismo de acompanhamento dos números. Porque uma das dificuldades que nós temos, o Governo, cada vez que cá vem, diz-nos que isto dos jovens agricultores é um sucesso, referindo-se ao número de candidaturas, mas nunca, e nós insistentemente perguntamos qual é a taxa de sucesso destas empresas, qual é a taxa de mortalidade das empresas, quantos ficam passados 5 anos, porque só assim é que verdadeiramente podemos avaliar o sucesso, e isso o Governo nunca nos diz, e por isso, se estão previstos mecanismos de monitorização, porque é importante para percebermos a realidade em que nos enquadramos. E se também estão previstos alguns mecanismos de apoio, eventualmente para parte do Ministério, mas se conhece, não terá a ver com a gestão do programa, porque uma das queixas que os jovens agricultores têm, nomeadamente através de uma da confederação que o representa, a AJAP, é dizer que precisavam de apoio, uma espécie de tutoria no acompanhamento e na instalação, e não têm. Uma das coisas que não respondeu, certamente não teve tempo, tem a ver com a capacidade de resposta da administração e da Direção Regionais de Agricultura. Porque é-nos dado notícia de que 260 milhões de euros estarão a aguardar análise. A senhora gestora não o desmentiu, a senhora ministra também não o tinha desmentido. 260 milhões de euros de investimento já realizado e que aguardam análise. Se isto é verdade e se está a acumular, representa uma dificuldade na capacidade da administração em fazer esta análise. E já agora também que nos diga se confirma-se esta questão dos formulários, da chegada dos formulários às direções regionais, também se atrasou. E só agora é que está a acontecer, apesar dos concursos já terem aberto antes. Que isto também poderá colocar... limitações. E como tenho que terminar, há uma questão também importante, tem a ver com os pequenos investimentos e os investimentos da pequena agricultura. O Governo diz que há a possibilidade dos pequenos investimentos. O que nós dizemos é que os pequenos investimentos podem concorrer os pequenos agricultores, mas também podem concorrer grandes explorações que façam pequenos investimentos. Se isto é assim, estamos aqui a pôr para concorrer ou a uma mesma medida ou para o mesmo dinheiro explorações que têm capacidades diferentes. Se estão previstas algumas medidas de que possam fazer, orientar ou redirecionar essa medida de pequenos investimentos para que aumente a possibilidade da pequena agricultura poder aceder a estes pequenos investimentos. Também tinha algumas coisas que dizer relativamente a organização de produtores, não tenha tempo, e por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Engenheira, para poder responder, faz favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Portanto, esclarecendo, eu peço desculpa que também eu própria respondi mal. A 7 de julho eu fui nomeada para a Autoridade de Gestão do PRODER. A nomeação para a Autoridade de Gestão do PDR foi efetivamente a quando da sua constituição, 1 de novembro de 2014. O início do investimento dos jovens agricultores e a transição ou não, efetivamente, para garantir e de forma a garantir que o investimento, que os possíveis, o início do investimento de projetos que já tivessem ocorrido, não é? Os projetos foram submetidos, podem começar a realizar investimento. A importância e a relevância da transição é exatamente essa, porque se nós não os tivéssemos transitado, esses projetos caíam e o promotor teria que submeter um novo agora ao PDR 2020, e a despesa só seria elegível a partir da data da submissão. Essa é a grande relevância, a grande mais-valia que a transição nos traz é efetivamente garantir a elegibilidade da despesa. Pronto, e daí essa importância e essa relevância. Não sei se me faz, não sei se isto responde exatamente à questão. A taxa de comparticipação, isso resulta, obviamente, das negociações que foram feitas com a União Europeia e, como já referi há pouco, foram negociações duras. Mas, como lhe referi também, a taxa média de investimento, o apoio, o investimento médio dos jovens agricultores no PRODER, e foram 9 mil, estou a falar de 9 mil candidaturas, foi 125 mil euros. Portanto, não estamos, se calhar, a dimensionar bem a questão. Isto foi, obviamente, como imagina, devidamente analisado e, como disse há pouco, todos os que tinham investimento inferiores a 55 mil euros foram analisados até 31 de dezembro, garantindo assim a sua elegibilidade. Relativamente à questão que levanta de resultados possíveis de obter enfim, do funcionamento e da otimização e da utilização destes fundos públicos em termos de projetos viáveis, penso que estávamos a falar nomeadamente de jovens, não é? O plano empresarial dos projetos de jovens agricultores tem 5 anos e, portanto, há muitos deles, estes 9 mil, a grande maioria ainda está a decorrer e, portanto, neste momento, efetivamente, o Governo não consegue dar resposta a essa questão porque não a tem, não é? Porque, efetivamente, só no fim é que se avalia a viabilidade do projeto e a sua adequabilidade. Posso lhe dizer também, e aproveito também para dizer, que o PDR é um programa todo ele virado e todo ele orientado para o resultado e, portanto, efetivamente, os indicadores do PDR, esta também é uma grande diferença face ao PRODER, nos vão permitir ter outro tipo de resposta que o PRODER não permitia, ou não pedia, digamos assim, não é? E, portanto, no PDR será mais direta, digamos assim, essa monitorização. Sendo que o acompanhamento que refere, muito bem, e que efetivamente a AJAP sempre defendeu, e pensamos também que muito bem, garantido através do aconselhamento agrícola, como referi há pouco. Portanto, aquilo que é obrigatório é efetivamente uma formação base, e essa sim é obrigatória, de 50 horas, pelo menos, ou equivalente, e depois efetivamente o jovem pode optar por ter um aconselhamento agrícola e ter esse aconselhamento durante o prazo de 24 meses. A capacidade de resposta dos serviços, portanto, as equipas de análise que, como saberão, estão situadas, digamos assim, nas direções regionais da agricultura, as equipas foram reforçadas, a própria equipa da Autoridade de Gestão do PDR 2020 foi reforçada, exatamente para dar resposta o mais rápido possível e da forma mais eficiente possível a todos os projetos e pedidos de pagamento que temos em carteira. Efetivamente, há 260 milhões de euros em carteira de pedidos de pagamento para análise, como referi. Isto resulta também, este acréscimo resulta também porque, face à necessidade de encerrar o PRODER, foi posta uma data limite de 31 de março para submissão do último pedido de pagamento para projetos que já estavam em prorrogação de prazo e que já estavam, enfim, que tinham que encerrar obrigatoriamente. E, obviamente, quando pomos uma data limite, não é, somos inundados, já estávamos à espera disso, estamos a reagir a isso e, portanto, vamos, obviamente, digeri-los e dar resposta ao setor, como é evidente.
Muito obrigado. O governamental do PSD, Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. Duas questões rápidas que não tive a oportunidade de colocar há pouco. Uma que se prende com os protocolos celebrados com as entidades bancárias, com novas entidades bancárias para apoio precisamente ao PRODER. As linhas de crédito que foram criadas, salvo erro, de 1.600 milhões de euros e que até março deste ano tinham apoiado 1.500 projetos PRODER num valor que ascendia praticamente a 150 de euros. Houve já, foi feita a comunicação de que havia a intenção de renovar este protocolo, que de facto também ele tem ajudado através do apoio destas entidades bancárias. Longe vai o tempo em que os bancos estavam de costas voltadas para os agricultores, agora efetivamente já competem para ver se conseguem fazer financiamento aos agricultores, mas era importante perceber se, até porque isto vai ser ao abrigo do PDR 2020, isso foi anunciado pelo Governo, saber se já está em curso ou se já existem algumas conversas nesse sentido para renovar este protocolo com estas entidades bancárias. Se sim e se também essas 9. Depois, tem a ver com a questão a outra questão tem a ver com os seguros de colheita, o novo seguro. Ou seja, depois do CIPAC, que não deixa boa memória, um sistema de seguros falido, a verdade é que, e bem, este Governo anunciou um novo sistema de seguros, enfim, que para além de ser transversal, tenta ser universal e que é financiado, nomeadamente, seguro de coletas, a 100% pela União Europeia. Perceber das candidaturas que têm sido apresentadas, se efetivamente esta informação que foi muito veiculada e que já desde o ano passado, na campanha do ano passado, alguns agricultores já de facto fizeram estes mesmos seguros, se já notam isso, até porque, como sabemos, eles vão ter majoração nos seus apoios e se esta já é uma aposta que tem vindo a ser ganha, precisamente porque os agricultores perceberam a vantagem que têm, porque têm um sistema de seguro completamente financiado por dinheiros comunitários. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e felicitá-la pelo trabalho, uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira, para poder responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente às linhas de crédito, aquilo que lhe posso adiantar neste momento é que, obviamente, é a intenção do Governo e, obviamente, que estão a iniciar os trabalhos para a renovação dos protocolos com as entidades bancárias. Relativamente aos seguros, efetivamente é outra das novidades do PDR 2020, digamos assim, ter um seguro financiado pela União Europeia é uma das grandes novidades. Está implementada a medida dos seguros, inclusivamente as candidaturas do ano passado já estão incluídas, pagas com PDR 2020, assim como a manutenção do apoio às zonas desfavorecidas também foi pago com PDR 2020, isso permitiu-nos os 3% de execução que já atingimos. Relativamente à medida dos seguros, ela, como referi há pouco, é transversal a este programa. Nota-se efetivamente já um interesse e uma adesão do promotor. Temos, nomeadamente, consideramos para efeitos de hierarquização, o ter um seguro de colheitas é um critério de seleção, utilizamos-lo como critério de seleção, e tem também, efetivamente, 5% de majoração, que damos 5% de majoração aos projetos que têm um seguro de colheitas associado, e aí sim já se nota, efetivamente, é isso que nos permite ver, é nos projetos já submetidos, a adesão ou não, e portanto, isso vamos pagar essa majoração ou não, e posso dizer que sim, que já se nota muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Sr. Deputado Miguel Freitas, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, quando o período de transição eram 10.300 projetos, quando chegou havia 8.700 projetos por analisar. Quantos é que ficaram, exatamente, transitaram de um quadro para o outro? Sendo que os 10.300 projetos podiam ter sido aprovados todos. Portanto, não há dúvida nenhuma que eles podiam. Houve uma opção, houve um critério justificado aqui relativamente à questão da retroatividade, mas podiam ter sido todos analisados. Portanto, se houvesse uma equipa capaz de resolver isso, podiam ter sido todos analisados até dezembro de 2014. Portanto, que é para não haver dúvidas, para não parecer que não podiam ser analisados. Não. Todos podiam ter sido analisados, foram analisados alguns, porque foi considerado que havia prioridade para esses que foram analisados. Portanto, estamos percebidos quanto a coisa. Só queria saber exatamente quantos é que transitaram. Depois, relativamente ao início da análise de candidaturas, eu gostava de saber em que direções regionais é que já começaram, porque eu pelo menos fiz contacto com duas e não tinham começado. Portanto, eu gostava de saber exatamente onde é que já começaram, em que direções regionais já começaram as análises, se em todas, se apenas em algumas. Terceiro, por razões diferentes, nós temos preocupações em duas medidas agroambientais, a medida do uso eficiente da água e o apoio à apicultura, por razões distintas. A primeira, porque se houver uma forte adesão, certamente terá um volume de pagamentos que pode colocar questões ao programa. A outra, o apoio à apicultura por razões diferentes, isto é, a forma como ela está construída tem muito pouco interesse para os apicultores. Eu gostava de saber, neste momento, se tem uma noção para nos dar. É apenas uma questão que eu gostava de levar. Finalmente, eu tenho uma última questão, que naturalmente não era assim que devia ser endereçada, mas eu não posso deixar de fazer, que tem a ver com o facto de, no PDR 2020, quando foi construído o programa, nas medidas de investimento, as zonas desfavorecidas apareceram logo no apoio base, em conjunto com as zonas menos desenvolvidas. Não sei se tem essa ideia. Isto é, quando foi construído o programa, se for ver o pagamento, as zonas desfavorecidas aparecem associadas às zonas menos desenvolvidas. E, portanto, significa que são 30 mais 10, 40, portanto, 30 para as zonas, digamos, mais ricas e 40 para as zonas menos desenvolvidas e as zonas desfavorecidas. Se não tivessem associado essa medida, zonas desfavorecidas, imediatamente ao pagamento base, eu peço desculpa, é uma explicação que tenho que... porque é muito importante para a coisa. O que é que aconteceria? Aconteceria que os jovens agricultores da Serra do Algarve, em vez de ter apenas 50% como máximo elegível das suas candidaturas, teria 60%. E a grande questão que eu queria colocar é se ainda é possível, do ponto de vista da reprogramação do programa, isto é, se é possível, porque há aí um erro. Vamos lá ver, eu não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer. Um jovem agricultor em zona menos desenvolvida tem 40% de base, mais 10% por ser jovem agricultor, mais 10% por ser, tem 60%, tem 40 mais 20. O jovem algarvio, porque aparece uma barreira de 50% às zonas mais desenvolvidas, que é o caso do Algarve, não podem ir até aos 60%. Porquê? Porque associaram a zona desfavorecida, que é um elemento à parte, à zona, logo no pagamento base, no investimento base. Mas eu gostava que me... Mas, basicamente, o que eu gostava de saber é se é possível, se esse tipo de alterações, basicamente, o que eu, digamos que eu não, a minha pergunta não é uma pergunta que me tenho. A questão é saber se esse tipo de alterações precisam de uma reprogramação ou basta um pedido de correção, digamos, a Bruxelas para fazer essa alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira, para poder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. E começando pelo regime de transição, mais uma vez, como referi, efetivamente deram entrada 10.300 candidaturas, estava 8.700 por analisar em julho. Portanto, quer isto dizer que foram analisadas até julho, durante o primeiro semestre, 1.600 candidaturas. Pronto. E, efetivamente, como eu referi também já numa das respostas que dei há pouco, eu tinha três grandes objetivos. Garantir a execução do PRODER e, portanto, efetivamente, era importantíssimo não descurar a execução do PRODER, de forma a dar resposta à expectativa que o setor tinha posto no programa e, portanto, não poderíamos deixar de ver pedidos de pagamento, não poderíamos deixar de executar, não poderíamos deixar de alcançar o objetivo que nos foi posto e, aliás, que superámos. E, portanto, essa era uma vertente que, obviamente, tínhamos que assegurar. A vertente seguinte, não é, era, obviamente, garantir a transição e garantir que a transição se fazia de forma menos conturbada possível, de forma a todos os promotores poderem efetivamente aproveitar e tirar proveito do bom que a transição nos traz, que é não haver hiatos no investimento. E portanto aí, e daí fizemos a seleção que há pouco referi, de forma a garantir que todas as pessoas podiam garantir a elegibilidade do seu investimento e esse era para nós efetivamente o ponto mais importante. E como disse, fizemos um esforço enorme, porque como refiro, nós executámos, ultrapassámos o objetivo que nos era posto de 92%, garantimos 93% de execução do PRODER e, além disso, analisámos no segundo semestre praticamente o triplo do que foi analisado no primeiro. E, portanto, isso obviamente faz-se à custa de muito trabalho e isso é um trabalho que, efetivamente, eu acho que todos os promotores deviam reconhecer e tem que ser reconhecido pelo Ministério dos seus técnicos e dos seus funcionários. Isto foi um trabalho feito pelos técnicos das direções regionais, pela equipa do Secretário da Autoridade de Gestão e, efetivamente, foi um trabalho notável, porque em 6 meses fizemos três trabalhos. Analisámos pedidos de pagamento, analisámos pedidos de apoio e operacionalizámos o PDR 2020. E isso, efetivamente, exigiu um esforço enorme a toda a equipa. E aquilo que eu lhe posso garantir é que toda a equipa, e sem exceção aqui, deu o seu melhor durante estes 6 meses do ano, obviamente que continuam a dar e obviamente por isso é que estamos hoje com 98% de execução do PRODER. E foi tudo feito da forma mais equilibrada e de forma a não defraudar expectativas. Agora, e efetivamente aquilo que eu lhe posso garantir é que, apesar de haver diferenças entre PRODER e PDR, e apesar efetivamente das pessoas terem que fazer uma pequena adaptação de forma a nós podermos recolher todos os indicadores que são necessários a este PDR, esta transição é muito fácil para todos os promotores, sendo que eles têm que fazer um registro e fornecer estes dados adicionais que nós precisamos para a monitorização do programa. Relativamente à medida do uso eficiente da água, à medida do apoio à apicultura, aquilo que eu lhe posso referir, à medida do uso eficiente da água, como saberá, está à espera que saia o diploma do reconhecimento do regante, que é um ponto fundamental e, portanto, aí depois, obviamente, que será avaliada a adesão, digamos assim, a esta medida. À medida do apoio à apicultura, poderá ter mais ou menos adesão, veremos também, mas obviamente que ela estava muito condicionada por regulamento comunitário, por regras comunitárias, e portanto aqui não havia muito a fazer, até porque obviamente nós temos que garantir a controlabilidade das medidas, e efetivamente a medida do apoio à apicultura não é uma medida linear de controlar, digamos assim. Relativamente às zonas desfavorecidas, e aqui penso que estamos a falar claramente do Algarve, que é a única, que é uma zona em transição, não é? Portanto, o Algarve é uma zona em transição, por definição comunitária, como saberá, não é? Tem a ver com o PIB per capita, não é? Portanto, aí não temos volta nenhuma a dar, não é? A junção das zonas desfavorecidas com as zonas com condicionantes específicas foi exatamente para tentar dar resposta ao máximo de freguesias possíveis do Algarve, porque o Algarve tem muitas freguesias que não são zona desfavorecida, que são zonas com condicionantes específicas, e portanto, não... Porque elas são consideradas, mas são esse tipo, a questão que me coloca, se é possível reprogramar ou não reprogramar, ou considerar isto uma alteração ao PDR, se não for ao encontro, de contra o regulamento comunitário, podem fazer-se muitas alterações ao PDR. Não é? Agora, nunca contra regras comunitárias, como é evidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, do CDS-PP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Peço desculpa por ser agora o último a intervir, mas tenho que andar acima e abaixo. Senhora Engenheira, eu percebi que a sua vinda aqui e o pedido para vir aqui, toda a gente estava à espera que esta transição corresse mal e que houvesse, portanto, aliás, portanto, a oposição, principalmente o PS, anda à espera há muito tempo que alguma coisa corra mal com este governo. Mas o que é facto é que na agricultura não tem tido muita sorte. Que até o PRODER, que estava a correr mal, quando veio este governo, com a mesma equipa que estava no PS, que a senhora Gabriel Ventura, correu bem. Vejam lá. Ficou tudo na mesma, só mudou o governo. E correu bem. Correu bem. E agora pensava-se, com a saída da senhora gestora Gabriel Ventura, que não era possível substituir e quem vinha substituir isto ia correr mal. Mais uma vez correu bem e está a correr bem. Por isso, eu acho que a equipa é capaz e está de parabéns. Não era aqui o caso se fosse uma equipa capaz. A equipa é capaz, foi capaz, está a correr bem. Portanto, terão que esperar por outra oportunidade, senhores deputados, para fazerem o ataque à gestão do PRODER. Mas há aqui algumas coisas que para o ano mudam. Por exemplo, a obrigatoriedade para se recorrer, portanto, ao antigo RPU, agora RPB, tem que estar inscrito no SNIRA. Portanto, para o ano vai ser obrigatório a inscrição no SNIRA. Portanto, as pessoas que queiram fazer as candidaturas têm que estar inscritas no SNIRA e muito bem. Isto é mais uma prova de que tem que ser agricultor. Já não pode. Portanto, tem que fazer isto, é uma prova de vida como é agricultor. Porque para se inscrever no SNIRA, depois tem que ter uma exploração e depois de exploração tem que ter animais. Portanto, isto, o Sr. Deputado João está a olhar para mim, com certeza concordará comigo, porque isto deve ser para os agricultores. Deve ser para os agricultores. E isto vem nessa. Não, e é esse o caminho, e é esse o caminho que está a ser feito. Agora, as candidaturas ao antigo RPU, falo assim para se perceber melhor, portanto, agora o RPB mais o Green. Eu gostava de saber se tem algum balanço já das candidaturas feitas. Aquilo que eu sei, ou como eu percebo, tem havido uma baixa de candidaturas, coisa que eu também já falei aqui muitas vezes, que ia haver baixa, e para o ano vai haver mais, eu não tenho dúvidas nenhumas, para o ano vai haver muito menos candidaturas com o que vai haver este ano, mas este ano eu não tenho dúvidas que vão haver também já menos candidaturas. Perguntar só se tinham já algum balanço até aqui, desde que abriram as candidaturas até à data, alguma percentagem comparável com o ano transado, para nós percebermos aqui o que é que vai aqui de candidaturas. E terminar desejando um ótimo mandato e que tudo corra como está a correr até aqui, para também percebermos que as pessoas, quando entram com vontade de como fazer, que isso é o principal, é ter vontade de fazer, e aqui houve vontade de fazer e concluir, que as pessoas conseguem chegar a bom porto. Muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Engenheira Patrícia Coutinho, para poder responder. Disponho de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem, antes de mais, não posso deixar de agradecer as simpáticas palavras que me dirigiu. Eu penso que quem as merece mais do que eu é, obviamente, toda a equipa. Efetivamente, a equipa já lá estava, mudou a gestão, é um facto, mas a equipa, toda a equipa do Secretariado Técnico e a equipa das DRAPs tem um conhecimento técnico muito bom, estão motivados e, portanto, eu acho que, como o Sr. Deputado diz, com vontade tudo se faz, efetivamente, e foi isso que aconteceu e, portanto, eu penso que esse elogio é devido à equipa, claramente, não é a mim. Relativamente à questão que coloca sobre as candidaturas ao pedido único, efetivamente esses dados, eu confesso-lhe que os tenho aqui no meu telemóvel, mas o pedido único é gerido pelo IFAP e, portanto, são eles que fazem esse balanço e eu confesso que não tenho os dados de cabeça. Aquilo que posso dizer, efetivamente, é que à data, o número de candidaturas submetidas não é o mesmo que o do ano passado, efetivamente, até porque começou também, o período de candidaturas começou mais tarde do que o ano passado. Aquilo que lhe posso dizer, o feedback que tenho, é que o ritmo de submissão está agora completamente em velocidade de cruzeiro e, portanto, espera atingir-se o mesmo número de candidaturas, mas como saberá, o está a decorrer, o período está a decorrer. Muito obrigada.
Bem, Srs. Deputados, creio que podemos dar por encerrada esta audição. Queria agradecer à Sra. Gestora do PDR 2020, a Sra. Engenheira Patrícia Coutinho, a sua presença hoje na Comissão, desejar-lhe os melhores e os maiores sucessos no trabalho que tem pela frente. Agradecer também ao Dr. Rogério Ferreira a sua presença, acompanhando a Sra. Gestora. Srs. Deputados, não tenho mais nenhum ponto na nossa ordem de trabalhos para hoje, estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado.